Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 26. Traiçura. Na tarde desse mesmo domingo em que tantos acontecimentos se tinham passado, Cecília e Isabel zaeando o jardim com o braço na cintura uma da outra. Estavam vestidas de branco, lindas ambas. Tinha cada uma diversa beleza. Cecília era a graça. Isabel era a paixão. Os olhos azuis de uma brincavam. Os olhos negros da outra brilhavam. O sorriso de Cecília parecia uma gota de mel e perfume que destilavam os seus lábios mimosos. O sorriso de Isabel era um beijo ideal, que fugia-lhe da boca e ia roçar com as suas asas a alma daqueles que a contemplavam. Vendo aquela menina loura, tão graciosa e gentil, o pensamento elevava-se naturalmente ao céu, despia-se do involucro material e ao lembrava-se dos anjinhos de Deus. Admirando aquela moça morena, languida e voluptuosa, o espírito apegava-se à terra. Esquecia o anjo pela mulher. Em vez do paraíso, lembrava-lhe algum retiro encantador, onde a vida fosse um breve sonho. No momento em que saíam do jardim, Cecília olhava sua prima com um certo arzinho malicioso, a que fazia prever alguma travessura das que costumava praticar.
Isabel,
ainda pressionada pela cena da manhã, tinha os olhos baixos. Parecia-lhe, depois do que se havia passado, que todos, e principalmente Álvaro, iam ler o seu segredo, guardado tanto tempo no fundo de sua alma. Entanto, sentia-se feliz. Uma esperança vaga e indefinida dilatava-lhe o coração e dava à sua fisionomia a expressão de júbilo. Expansão da criatura quando acredita ser amada, a aureola brilhante que bem se podia chamar a alma do amor. O que esperava ela? Não sabia. Mas o ar lhe parecia mais perfumado, a luz mais brilhante, o olhar via os objetos cor-de-rosa. E o leve roçar da espiguilha do vestido no seu colo aveludado causava-lhe sensações voluptuosas. Cecília, com o misterioso instinto da mulher, adivinhava, sem compreender, que alguma coisa de extraordinário se passava em sua prima, e admirava a irradiação de beleza que brilhava no seu moreno semblante. Oh, como estás bonita! Disse a menina de repente. E conchegando a face de Isabel aos lábios, imprimiu nela um beijo suave. A moça respondeu afetuosamente à acaricia de sua prima. Não trouxeste o teu bracelete? Exclamou ela reparando no braço de Cecília. Replicou a menina com um gesto de enfado. Isabel julgou que este gesto era produzido pelo esquecimento, mas a verdadeira causa foi o receio que teve Cecília de se trair.
Ah, vamos buscá-lo.
Não, ficaria tarde e perderíamos o nosso passeio.
Então devo tirar o meu, já não estamos irmãs.
O importa, quando voltarmos prometo-te que ficaremos bem irmãs. Dizendo isto, Cecília sorria maliciosamente. Tinham chegado à frente da casa. Dona Laureana conversava com seu fio-filho Dona Diogo, enquanto Dom Antônio de Maris e Álvaro passeavam pela esplanada conversando. Cecília se dirigiu a seu pai, levando Isabel, que ao aproximar-se do jovem cavalheiro sentiu fugir-lhe a vida.
Meu pai, disse a menina, nós queremos dar um passeio. A tarde está tão linda. Se eu vos pedisse e ao senhor Álvaro para que nos acompanhassem?
O nós faríamos como sempre que tu pedes, respondeu o fidalgo galanteando, cumpriríamos a tua ordem.
Oh, não, meu pai. Desejo apenas.
E o que são os desejos de um lindo anjinho como tu?
Assim nos acompanhais,
de certo.
E vós, senhor Álvaro,
obedeço. Cecília falando ao moço não pode deixar de cora. Mas venceu a perturbação e seguiu com sua prima para a escada que descia ao vala. Álvaro estava triste, depois da conversa que tivera com Cecília, vira durante o jantar, a menina evitava os seus olhares, e nem uma só vez lhe dirigira a palavra. O moço supunha que tudo isto era resultado da sua imprudência da véspera, mas Cecília mostrava-se tão alegre e satisfeita que parecesse intocível impoivelta ter conservado a lembrança da ofensa de que ele se acusava. A maneira por que a menina o tratava tinha mais de indiferença do que de ressentimento. Dir-se-ia que esquecerá tudo o que havia passado, nem guardava já a mínima lembrança da manhã. Era isto o que tornara Álvaro triste, apesar da felicidade que sentira quando Dom Antônio o chamara seu filho, felicidade que às vezes parecia-lhe um sonho encantador que ia esvaecer-se. As duas moças haviam chegado ao vale, e seguiam por entre as moitas de arvoredo que bordavam o campo formando um gracioso labirinto. Às vezes Cecília desprendia-se do braço de sua prima e, correndo pela vereda sinuosa que reortava as moitas de arbustos, escondia-se por detrás da folhagem e fazia com que Isabel a procurasse debalde por algum tempo. Quando sua prima por fim conseguia descobri-la,
Riam-se ambas, abraçavam-se e continuavam o inocente folguedo. Uma ocasião, porém, Cecília deixou que Dom Antônio e Álvaro se aproximassem. A menina tinha um olhar tão travesso e um sorriso tão brejeiro que Isabel ficou inquieta. Esqueci-me dizer-vos uma coisa, meu pai.
Sim.
E o que é? Ah, pois vem contar, mó. Cecília separou-se de Isabel. Chegando-se para o fidalgo, tomou-lhe o braço. O tende paciência por um instante, senhor Álvaro, disse ela voltando-se. Conversai com Isabel. Dizei-lhe vossa opinião sobre aquele lindo bracelete. Ainda não vistes? E sorrindo afastou-se ligeiramente com seu pai. O segredo que ela tinha era a travessura que acabava de praticar. E deixando Álvaro e Isabel sós, depois de lhes ter lançado uma palavra que devia produzir o seu efeito. A emoção que se sentirão os dois moços ouvindo o que dissera Cecília é impossível de descrever. Isabel suspeitou o que se tinha passado. Conheceu que Cecília enganara para obriga a aceitar o presente de Álvaro. O olhar que sua prima lhe lançara afastando-se com seu pai, lhe tinha revelado. Quanto Álvaro, não compreendia coisa alguma, senão que Cecília tinha lhe dado a maior prova do seu desprezo e indiferença, mas não podia adivinhar a razão por que ela associara Isabel a esse ato devia ser um segredo entre ambos. Ficando sós em face um do outro, não ousa levantar os olhos. A vista de Álvaro estava clara no bracelete. Isabel, mimula, tremula, sentia o olhar do moço e sofria como se um anel de ferro em brasa cingisse o seu braço mimoso. Assim estiverão tempo esquecido. Por fim, Álvaro, desejoso de ter uma explicação, animo rompe a romper o Cícilio. Tudo o que significa, dona Isabel? Perguntou ele suplicante. Não sei. Fui escarnecida. Respondeu Isabel balbuciando. O Cecília fez-me acreditar que este bracelete vinha de seu pai, para me fazer aceita da pelo, pois eu soubesse. Que vinha em minha mão, não é sereis. Exclamou a moça com fogo. Álvaro admirou-se do tom com que Isabel proferiu aquela palavra. Parecia dar um juramento. Qual o motivo? Perguntou depois de um momento. A moça fitou nele os seus grandes olhos negros. Havia tanto amor e tanto sentimento nesse olhar profundo, que se Álvaro o compreendesse teria resposta à sua pergunta. Mas o cavalheiro não compreendeu nem o olhar nem o silêncio de Isabel. Adivinhava que havia nisto mistério e desejava esclarecê-lo. Aproximou-se da moça e disse-lhe com uma voz doce e triste. Vai perdoar-me, dona Isabel. Sei que vou cometer uma indiscrição, mas o que se passa exige uma explicação entre nós. Dizeis que fostes escarnecida, também eu o fui. Não achas que o melhor meio de acabar com isto seja o falarmos francamente um ao outro? Isabel estremeceu. A falar, eu vos escuto, senhor Álvaro. Ou escuso confessar-vos o que já adivinhastes. Sabeis a história deste bracelete, não é verdade?
No sim.
Bom, a moça. Dizei-me, pois, como ele passou do lugar onde estava ao vosso braço. Não penseis que vos censuro por isso. Não desejo apenas conhecer até que ponto zombam de mim. No já vos confessei o que sabia. Cecília enganou-me. E a razão que teve ela para enganar-vos não atinais.
Má.
Se atino, exclamou Isabel reprimindo as palpitações do coração. O deisei-ma então. Eu vou-lo peço e suplico. Álvaro tinha deitado um joelho em terra. E tomando a mão da moça implorava dela a palavra que devia explicar galho o ato de Cecília e revelar-lhe a razão que tivera a menina para rejeitar a prendenda que ele havia dado. Conhecendo esta razão, talvez pudesse desculpar-se. Talvez pudesse merecer o perdão da menina. E por isso pedia com instância a Isabel que o lhe declarasse o motivo por que Cecília a havia enganado. A moça, vendo Álvaro a seus pés, suplicante, tinha-se tornado lívida. Seu coração batia com tanta violência que via-se o peito de seu vestido elevar-se com as palpitações fortes e apressadas. O seu olhar ardente caía sobre o moço e o fascinava. Dizia Álvaro, falai. Boa, e não me deixei só sofrer assim, quando uma palavra vossa pode dar-me a calma e o sossego. Ui, se essa palavra vos fizesse odiar-me? Balbuciou a moça. Não tenhais esse receio. Qualquer que seja a desgraça que me anunciardes, será bem-vinda pelos vossos lábios. É sempre consolo receber-se a má nova de vós, amiga. Ousou falar, mas parou e sendo. Não posa. Seria preciso confessar-vos tudo. E porque não confessais, não vos mereço confiança. Tendes em mim um amigo. Ah, se fosseis, e os olhos de Isabel cintilarão. O acabais, se me fosseis amigo, me havieis de perdoar. A perdoar-vos, dona Isabel, que me fizestes vós para que eu vos perdo. disse Alvar admirado. A moça teve medo do que havia dito, cobriu o rosto com as mãos. O todo este diálogo, vivo, animado, cheio de reticências e hesitações da parte de Isabel, tinha excitado a curiosidade do cavalheiro. Seu espírito perdia-se em não dedalo de dúvidas e incertezas. Cada vez misterioso se escurecia mais. A princípio Isabel dizia que tinham escarnecido dela. Agora dava a entender que era culpada. O cavalheiro resolveu a todo transe penetrar o que para ele era um enigma. Dona Isabel, a moça tirou as mãos do rosto. Tinha as faces inundadas de lágrimas. Por que chorais? Perguntou Álvaro surpreso. Não pergunteis. Escondeis-me tudo. Deixais-me na mesma dúvida. O que me fizestes vós, dizei.
E quer?
Perguntou a moça com exaltação. Tanto tempo a que suplico-vos. Álvaro tomara as duas mãos da moça, e com os olhos fitos nos dela esperava, enfim, uma resposta. Isabel estava branca como a cambraia do seu vestido. Sentia a pressão das mãos do moço nas suas e o seu hálito que vinha a bafejar-lhe as faces. Me perdoareis. Mas Abel pronunciou esta palavra numa espécie de delírio. Uma revolução súbita se tinha operado em toda a sua organização. O amor profundo, veemente que dormia no íntimo de sua alma, a paixão abafada e reprimida, por tanto tempo, acordara e quebrando as cadeias que a retinham erguia-se impetuosa e indomável. O simples contacto das mãos do moço tinha causado essa revolução. A menina tímida ia formar-se na mulher apaixonada. O amor ia transbordar do coração como a torrente caudalosa do leito profundo. As faces se abrasarão, o seio dilatou-se, o olhar envou o moço, ajoelhado a seus pés, em fluidos luminosos. A boca entreaberta parecia esperar, para pronunciá-la, a palavra que sua alma devia trazer aos lábios. Álvaro, fascinado, a admirava, nunca vira tão bela. O moreno suave do rosto e do colo da moça iluminava-se de reflexos doces e tinha ondulações tão suaves que o pensamento é, sem querer, enlear-se nas curvas graciosas como para sentir-lhe o contacto, espreguiçar-se pelas formas palpitantes. Tudo isto passara rapidamente enquanto Isabel hesitava ao proferir a primeira palavra. Por fim vacilou, reclinando sobre o ombro de Álvaro, como uma flor desfalecida sobre a haste, murmurou porque, vos amo.